informação com António Feliciano. Para já, os destaques.
Vamos aos títulos. Homem que foi atropelado em Casal dos Frades nesta quinta-feira não resistiu aos ferimentos. Acabou por falecer em Lisboa. Por tomar incêndios em Valflorido e Valdonas, suspeita-se que os fogos tenham sido ateados pela mesma ou mesmas pessoas. Feira de Santiria já mexe. Anabela Freitas e José Delgado deram o exemplo e deram uma voltinha de carrossel.
Quanto ao estado do tempo para este sábado, céu geralmente muito nublado, apresentando-se pouco nublado ou limpo nas regiões norte e centro, até ao meio da manhã, vento fraco soprando moderado a partir da manhã no Algarve e também nas terras altas a partir da tarde. Subida da temperatura tanto da mínima como da máxima. Assim estão previstos 29 graus para o Porto, 30 para Lisboa, 31 para Castelo Branco e Faro, 32 para Coimbra, 33 para Leiria, 34 para Tomar e Santarém e 35 para Évora.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. O homem que tinha sido atropelado na manhã desta quinta-feira em Casal dos Frades não resistiu aos ferimentos sofridos e acabou por falecer numa unidade hospitalar de Lisboa, para onde tinha sido transferido. Recorde-se que a violência do embate foi de tal ordem que o senhor nem pôde ser evacuado de helicóptero, como se pretendia numa primeira instância. A vítima tinha idade situada na casa dos 50 anos e residia na cidade de Tomar. No curto espaço de 20 minutos, entre a meia-noite e 39 e a 1 da manhã desta sexta-feira, houve espaço para dois incêndios no concelho de Tomar, precisamente em Valflorido, na freguesia de São Pedro, e ainda nas covas de Valdonas, na freguesia urbana. Para a primeira ocorrência foram mobilizados 23 operacionais, enquanto que para a segunda seguiram 25, sendo que, felizmente, foi possível apagar os fogos num curto espaço de tempo. Não há dúvidas de que alguém, possivelmente a mesma ou mesmas pessoas, esteve na base destes fogos. A convicção é da população e, claro, dos próprios operacionais, infelizmente já habituados a este tipo de ocorrências que se repetem dia após dia, quase todas as noites, sendo que a freguesia de São Pedro, neste particular, parece assumir-se como a base de alguém com instinto pirómano. Uma vez mais, as autoridades estiveram no local, mas a suposta falta de indícios irá fazer com que tudo fique na mesma, ou seja, à espera da próxima vez. Começou nesta sexta-feira mais uma edição da Feira de Santiria. Em plena Várzea Grande está instalado o recinto do evento, desde os tradicionais divertimentos, passando pela Feira das Passas, sendo que a animação cultural, entenda-se concertos, tem palco no Convento de São Francisco. E foi precisamente neste monumento onde se deu o pontapé de saída da feira, com inauguração e visita à exposição de trabalhos escolares de alunos do concelho. Depois, a comitiva, liderada pela Presidente Anabela Freitas, percorreu algumas das artérias do recinto, sendo que o momento alto da visita foi protagonizado por José Delgado, futuro vereador da autarquia nabantina pelo Partido Social Democrata, que resolveu brindar alguns dos companheiros de comitiva, dentre os quais Anabela Freitas, com quem partilhou uma volta num dos carrosséis mais emblemáticos da feira. De volta, então, à exposição de trabalhos, no que diz respeito à Santiria, Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara, deu as boas-vindas neste arranque, sendo que as considerações mais formais foram feitas por Bruno Graça, vereador da autarquia nabantina, que explicou a exposição com mais detalhe.
Pensou-se e criou-se esta ideia de fazer um jogo que fique efetivamente para as crianças e para as escolas, um dominó. Fizemos esse desafio, não foi fácil, porque realmente era muito diferente daquilo que estávamos habituados e as escolas estavam habituadas a fazer, mas resultou, houve uma participação muito grande e eu quero agradecer essa participação a professores, a escolas, e às crianças, aos alunos que naturalmente fizeram o seu esforço também e fizeram o seu trabalho, estou convencido que é um caminho possível para este tipo de trabalhos para a Feira de Santiria. Portanto, o dominó é uma coisa que vai ser entregue no mês de dezembro, portanto hoje tem aqui, digamos, as maquetes. Isto agora vai seguir para a comunicação lá na Câmara, aqui para o departamento, para a visão aqui do Nuno Garcia, que está aqui também, onde eventualmente o guarda irá fazer todo o trabalho de fotografia, de montagem, e depois isto seguirá para fazer então as peças de dominó, que são como nudos dominós, a junção de dois quadrículas daquelas. portanto, vai efetivamente fazer um jogo em vez de ser lá o 1-2 e 1-3 e 1-4 e 2-3, e há de haver também uma peça 0-0, branca-branca, portanto, há de fazer então um dominó que será entregue em dezembro, portanto, aos vencedores e depois também todas as escolas receberão um exemplar. Portanto, é um desafio, é uma nova maneira de a gente podermos fazer este tipo de trabalhos. É, naturalmente pode ser aperfeiçoado e vai acontecer a ser aperfeiçoado se esta matriz quiser manter pelo menos mais algum tempo e acho que vai resultar. Quanto ao resto da feira, nós vamos percorrê-la. Penso que é a feira que é possível fazer neste espaço.
Feira de Santa Iria, então, com o pontapé de saída nesta sexta-feira. Axel Rodrigues, um jovem de 29 anos, natural do concelho de Salvaterra de Magos, perdeu a vida na manhã desta quinta-feira no acidente de trabalho que está a ser investigado pela Polícia Judiciária Militar. Axel estava numa grua em ação de manutenção de antenas da NATO e da Marinha no distrito de Setúbal. Algo correu mal, de tal forma que a grua tombou e provocou a sua queda e ainda de outro operador que também desempenhava idênticas funções. Axel Rodrigues não resistiu aos ferimentos sofridos e perdeu a vida no local, enquanto o outro envolvido ficou em estado considerado como grave. 4 pessoas sofreram ferimentos na sequência de 2 acidentes rodoviários que ocorreram na manhã desta sexta-feira em Almeirim e Torres Novas. O primeiro alerta centrou-se na localidade de Benfica do Ribatejo pelas 6h50, onde a colisão de um automóvel e um pesado resultou num ferido considerado como ligeiro. Por volta das 7h30, por sua vez, novo acidente no mapa distrital, neste caso em Riachos, onde um automóvel se despistou e provocou ferimentos em 3 ocupantes da viatura, todos eles também em estado leve.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O núcleo da Zona de Intervenção Florestal de Além da Ribeira Pedreira, fundado há cerca de uma semana, vai realizar no dia 27 de outubro, pelas 17 horas, na sede da Junta em Valventeiro, a reunião de consulta prévia para a constituição da referida ZIF. A ERTE esteve à conversa com Alexandre Horta, presidente da freguesia, que deu conta da importância deste processo para a referida área territorial.
Portanto, isto é um processo que nós já temos em ideia há algum tempo. Mas agora, bom, decidimos avançar porque há candidaturas a fundos europeus para a constituição de IFES e então nós estamos a aproveitar esta oportunidade para constituir a nossa freguesia. Portanto, há uma semana atrás constituímos o núcleo fundador, portanto, inicialmente constituído por 5 produtores florestais e agrícolas daqui da freguesia, que fazem cerca de 400 hectares em termos de área total. 3-5 proprietários correspondam a uma área 14,5%, ou melhor, corresponde a 14,5% da área agroflorestal da freguesia de Além da Ribeira e de Pereira. Para a constituição desta ZIFA que está em causa, são 2.450 hectares. Portanto, neste momento, como disse há pouco, temos só 14% da área como ZIF, menos para a futura ZIF. Portanto, no próximo dia 27 de outubro vai haver uma reunião de consulta prévia a todos os proprietários da freguesia e aí é que vamos ter a oportunidade de alargar esta área a proprietários a incluir na ZIF. Pretendemos que seja até 50 ou mais de 50% da área total dos tais 2.450 hectares. Portanto, isso é fundamental para que o ICNF possa dar autorização, digamos, à constituição da ZIF de Além da Ribeira e de Pereira. Que isso seja a curto, médio prazo, portanto, isto não é automático, não é? Mas, de qualquer forma, permite-nos, pronto, depois de estarmos constituídos como ZIF, permite-nos concorrer a alguns fundos para a limpeza da floresta, para o ordenamento da floresta, para a criação de alguns aceiros, portanto, que, como disse, a curto, médio prazo, será uma defesa contra incêndios. Portanto, será uma medida que bastante importante e que todos os proprietários da freguesia deverão aderir. A nossa freguesia é um pouco sui generis a nível do concelho de mar. Portanto, cerca de 80% da sua área está em rede Natura 2000, portanto, em floresta, digamos que floresta mediterrânica, pronto, ainda bastante virgem, digamos. Pronto, mas temos ainda uma faixa dos restantes 20%, que é a água florestal, das quais muito eucalipto. Portanto, vamos tentar fazer algum ornamento nessa área e também tirar proveito de algumas espécies que, estando em rede Natura 2000, podem ser importantes para a defesa contra incêndios, nomeadamente as espécies autóctones, como o carvalho, a azinheira e o sobreiro.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem de 50 anos foi detido nesta quinta-feira em Coruche, indivíduo este que estava foragido da prisão, pois tinha pendente o mandado de detenção desde 2012 para cumprimento de 7 anos e 6 meses de prisão por crimes de abuso sexual de menores. A ação deu-se no decorrer de uma operação rodoviária, tendo os militares mandado parar um veículo suspeito. Verificaram que um dos ocupantes não tinha documento de identificação. Nesse sentido, e após diligências, apurou-se que o indivíduo estava fugido da prisão. Foi detido e transportado ao estabelecimento prisional do Montijo para cumprimento da pena. O Ministério Público apresentou nesta terça-feira ao primeiro interrogatório judicial um suspeito da prática de crime de violência doméstica. Em causa estão factos ocorridos entre pelo menos outubro de 2016 e 2017. O arguido terá enviado à mulher mais de 700 mensagens por telemóvel ameaçadoras e insultuosas. Está ainda indiciado de rondar de forma ostensiva a zona de residência da vítima, bem como a zona do seu local de trabalho, impondo a sua presença, fazendo esperas e ameaçando a ofendida, o que lhe provocou medo, inquietação, humilhação e constrangimento, a ponto de lhe ter sido dispensada proteção por teleassistência. Por considerar verificado o perigo de continuação da atividade criminosa, o Ministério Público promoveu que fosse aplicada ao arguido a medida de coação de proibição de contactos com a mulher por qualquer meio ou forma, bem como o afastamento físico da vítima, tudo com vigilância eletrónica.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
A UCARDIO, Centro Clínico Unidade de Cardiovascular, sediada em Riachos, Conselho de Torres Novas, vai promover, já neste sábado, na Golgã, no Hotel Lusitano, a segunda reunião clínica, sessão que reúne diversos especialistas da região. O evento começa às 9h15. Como refere Jorge Guardado, da UCARDIO, o tema é de grande importância, uma vez que as doenças cardiovasculares são atualmente responsáveis pelos números elevados de morbilidade e mortalidade verificados no país e na região.
A segunda reunião clínica da UCARDIO vem no seguimento do nosso projeto a nível regional, de desenvolver um encontro entre médicos, nomeadamente entre médicos da especialidade rainha da clínica, que é a cardiologia, e os médicos de medicina geral e familiar da nossa região, que envolve os concelhos de Torres Novas, Entroncamento, Alcanena, Tomar, Abrantes, portanto, estes conselhos todos que estão aqui nos nossos limites, e Gulgan também. Enfim, a ideia aqui é tentar fazer com que os médicos se encontrem e discutam as temáticas mais atuais ligadas à cardiologia e outras especialidades que estão em fronteira com a cardiologia. É um tema importante. Nós sabemos todos que a doença cardiovascular é responsável por grande parte da morbilidade e da mortalidade a nível do nosso país e a nível dos países ocidentais, de modo que achamos que é altamente pertinente avançarmos com este tipo de projetos, uma vez que a nossa região tem uma lacuna enorme. As coisas neste momento estão muito, muito centralizadas na capital e nas grandes cidades, e nós precisamos, a nível da nossa zona, também ter este tipo de iniciativa, de forma a que as pessoas possam falar entre elas e colocar em discussão aquilo que é a atualidade neste tipo de patologias. O panorama a nível nacional é de facto um bocadinho mais... É um distrito com uma alta incidência de doença cardiovascular. Não é o pior, mas também não é o melhor. Digamos que está localizado um bocadinho acima da fasquia média do que é a incidência tanto de ataque cardíaco, tanto de infarto como de acidente vascular cerebral.
No Médio Tejo e no distrito em geral, há alguma falta de meios para fazer face às situações críticas, como são, por exemplo, o infarto e o AVC, dois tipos de patologias que, refere Jorge Guardado, necessitam de meios técnicos mais modernos do que aqueles que atualmente existem.
Em relação à situação crónica, enfim, à situação estável, estamos perfeitamente capazes de ajudar as pessoas. Agora, quando falamos na doença aguda, no evento agudo, que é nomeadamente o infarto ou o acidente vascular cerebral, aí já não estamos tão bem preparados, uma vez que, e sabemos todos, os recursos da saúde não podem estar em todos os locais, e os recursos tecnológicos mais modernos e aqueles que são capazes de alterar claramente o prognóstico estão quase todos eles localizados em Lisboa, em Coimbra, no Porto, em Leiria, enfim, em cidades que estão mais no litoral, e o nosso distrito de Santarém, infelizmente, não dispõe de capacidade tecnológica grande para poder, de uma forma imediata, ocorrer ao tratamento do infarto, nem do AVC, apesar de recorrermos a técnicas que existem e que são alternativas e que também são válidas. Os doentes não ficam, obviamente, sem ter um apoio médico e o melhor que temos na nossa região, mas, na verdade, as salas de hemodinâmica e de cateterismo que permitem fazer intervenção vascular emergente e aguda na desobstrução das artérias do coração ou a nível cerebrovascular estão localizadas, como lhe disse, nestas cidades do litoral e não no nosso distrito. De modo que os doentes, quando têm este tipo de episódios, são muito bem socorridos inicialmente pelo CODU, pelo sistema de emergência médica, que os encaminha imediatamente para o hospital que tem o melhor recurso, e depois, se estiverem no nosso distrito, a maior parte deles são estabilizados, é feito o tratamento mais adequado e são depois normalmente enviados para estas salas, para estes hospitais que têm estes recursos tecnológicos de maior modernidade e de maior, e que de facto são mais, que alteram o prognóstico dos doentes para mais favorável. E de modo que nós no distrito, infelizmente, apesar de terem sido feitas já algumas tentativas, tanto no centro hospitalar do Médio Tejo como em Santarém, continuamos sem dispor destes recursos altamente modernos e que podem de facto ajudar melhor a nossa população.
Passamos para o desporto. É já neste sábado, pelas 18 horas, no pavilhão do Entroncamento, que o Sporting do Tomar tem a história ao seu alcance. Os comandados de Nuno Domingues vão disputar pela primeira vez a Supertaça António Livramento, neste caso diante do campeão nacional Futebol Clube do Porto, com quem disputaram a final da Taça de Portugal. Nuno Domingues, treinador do Sporting do Tomar, em entrevista à Hertz, refere que o facto do jogo ser no Entroncamento poderá dar alguma vantagem para a presença em maior número de adeptos dos Leões.
Penso que a diferença das equipas é grande, sendo no Entroncamento, sendo no Porto, sendo em Tomar, penso que não será por aí. Podemos tirar alguma vantagem, talvez de Porto encontrar um espaço maior que não está habituado, mas isso tudo depende de vários fatores durante o jogo e conforme o jogo comece e conforme o que nós entrarmos bem ou não, conseguimos controlar partes do jogo, que é sempre difícil, ter bola, que também é sempre difícil, mas não acho que não podemos olhar por aí. É bom para nós porque é mais perto, porque não somos profissionais, porque não temos que nos deslocar no dia antes para fazer a habitual habituação ao piso, podemos ir durante a semana, é a única vantagem. De resto, a diferença de equipas ainda é grande, mas vamos lutar para trazer o troféu para Tomar.
Nuno Domingues, treinador-se do Sporting de Tomar. Desde esta quinta-feira, o troço de acesso a Riachos na Estrada Nacional 243 está fechada à circulação automóvel, que só será normalizada no dia 26 de outubro. Está em causa uma intervenção das Infraestruturas de Portugal, que promove desta forma uma empreitada para substituição da estrutura original em arco de alvearia rebocada da passagem hidráulica na referida via. Está implementado um desvio de trânsito por estradas municipais, nomeadamente a Rua da Costa Brava, no sentido Torres Novas Riachos, e a Rua do São José, no sentido Riachos-Torres Novas, conforme esquema que foi então delineado. Numa nota publicada no respectivo site, a autarquia torrejana refere que, devido à reduzida largura da plataforma da estrada no local da execução dos trabalhos e de modo a não colocar em causa a segurança dos utentes desta via e dos trabalhadores, está previsto o corte total deste troço de estrada por um prazo máximo de 15 dias para execução dos trabalhos de demolição da estrutura existente e execução de pelo menos metade da nova estrutura, de modo a ser possível a implementação das adequadas condições que permitam a circulação rodoviária, tráfego alternado, em segurança até à conclusão da empreitada, com duração prevista de 45 dias.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.